podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.
Está em directo el Detrás de la Portería, el mío, el suyo, el tuyo, el nuestro podcast preferido, doña Clara Albuquerque.
Buenos días,
buenas... Eu falei em espanhol.
Atrapalhou o meu espanhol.
Agora vai.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada.
Hora de su reloj.
No, é madrugada.
Madrugada.
Como assim? É madrugada?
É madrugada.
Madrugada. Madrugada. Buena hora de su reloj. O Atrás do Gol Podcast está chegando em espanhol agora também, porque aparentemente Dona Tati Mantovani virou aquelas pessoas que esqueceram português.
Uma pessoa totalmente bugada, é o bug da Millennial, que chegou na Tatiana, né? Na última cobertura, Clarinha, deu a louca no meu cérebro bizarramente.
Completamente sem noção, já passei por algo parecido, mas não com português, não com português. Vamos falar aqui neste episódio sobre a rodada de Liga dos Campeões, onde Dona Tati Mantovani aparentemente esqueceu o português. Bugou a cabeça toda, deu tela azul. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre Dona Itália, porque Dona Tati Mantovani esteve em Milão, esteve no San Siro, quero saber tudo. Inclusive, vou contar aqui para vocês que antes do episódio começar a ser gravado, eu e Tati ficamos... Tati, a gente ficou tipo uns 40 minutos conversando.
Só na fofoca.
Só na fofoca sobre outras coisas. E eu não sei de nada da rodada da Tati, então tudo que ela...
Sabe.
Não sei de nada, tudo que você contar vai ser novidade pra mim. Minha semana, Dona Tati Mantovani, que você vai ter muita coisa pra falar, então eu vou começar falando logo.
Vai.
Foi super tranquila aqui em Paris.
Começou com um clássico, não?
Que clássico?
Não teve um clássico na Bahia, um negócio assim?
Ah, sim, mas é que é em
tu
Paris.
Quer falar sobre isso? Ou não?
Então, eu não tenho, eu não sou. Eu sei
não
que eu sou.
Não tem problema com isso aí?
Não, eu tenho um problema, depende do clássico. Mas como eu não sou uma pessoa, você sabe disso, eu não sou uma pessoa super competitiva e tal, assim, claro que eu quero ganhar, claro que eu quero que o Bahia ganhe do Vitória.
Tu não quer te jogar da janela quando tu perde um clássico, né?
Não, eu até quero, mas o que não me incomoda é a zoeira. A zoeira do adversário não me incomoda, porque não é sobre você. É sobre
como que não é sobre você? Você está louca, Clara Albuquerque? A zoeira do Colorado comigo, ela é sobre mim. Entendeu? Não dá. Perder Grenal não dá. E tem gente que vai assistir esse podcast na segunda-feira que sabe como terminou o Grenal.
Eita.
Então já sabe como é que tá o meu humor na segunda-feira.
Tem isso. Ainda bem que a gente vai gravar podcast.
Pode ser que não dê pra falar comigo na segunda-feira. E o mais bizarro é que perder Grenal é uma coisa que atravessa fronteiras. Entendeu? Assim, porque tu perder um Grenal e tá em Porto Alegre é horroroso.
Sim.
Porque, tipo, a cidade inteira tá vivendo aquele negócio. Tu perder um Grenal e estar lá em Barbosa, na minha cidade, também é horroroso, porque é todo mundo Grêmio e Inter lá no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar.
Sim.
Tu perder um Grenal estando em São Paulo também é ruim, porque tu vai tomar corneta do Colorado, do São Paulino, do Palmeiras. Tu vai tomar corneta de todo mundo, assim,
sim,
em geral.
Sim, vai ter.
Se tu tá morando em outro país, tu toma corneta virtual.
Isso, então, corneta virtual, isso sim.
Assim, o perder o Grenal atravessa fronteiras. Eu acho que se eu tivesse na Lua, a corneta ia vir via satélite, entendeu?
Mas aí você sabe qual que é a diferença, Tati? Que o Grenal tem dois times, né?
Tem dois times.
A torcida do Vitória, o Bavi.
Nossa! Não. Cara, Clarinha, eles chamaram você de Manchester City da Shopee. Gente, e aquele leãozinho dançando a música do... Eu não conseguia parar de rir com aquele vídeo.
Não, eles foram criativos. Você sabe que o mascote do Vitória, cara, eu gosto, assim, gosto do mascote do Vitória, vocês entendam. Ele tem uma identidade que eu curto. Ele é rasta, ele é baianão, assim, sabe? Eu curto ele, eu curto ele. Como figura baiana, sabe? Eu acho ele legal. Mas
nada. Todo o meu respeito ao Saci, mas quando ele bota, vira o mascote do Inter, perde toda a personalidade.
Eu entendo. Mas é que assim, eu recebi virtualmente um monte do Sudo Vitória. Um monte, não. Então, essa é a questão, não foi um monte. Uns gatos de novo.
Agora vamos fazer uma campanha pro torcedor do Vitória, que tá com a camisa do Luanel nesse momento, que o Luanel tá jogando lá.
Pode fazer, Tati. Vai aparecer
chegar
três.
Chegar e falar, e meter corneta na Clara virtual. Entendeu?
Vai aparecer três.
Eu vou fazer uma campanha nas minhas redes.
Não, nas suas redes.
Alô,
não,
torcedor do Vitória! Cornete!
Gente, atenção novamente, porque eu já tive que me explicar no meu canal. Eu estou brincando. A Clara Albuquerque, que fala de Bahia e Vitória, é a torcedora. Não me venham. Porque, Tati, eu recebi. Não foram. Eu recebi umas duas mensagens só, vamos falar a verdade. Claro que teve. Eu tô brincando, teve três gatos pingados de Vitória, foi mais do que isso. Mas teve uns dois, aí foi de fato só dois, que mandaram mensagem assim, que tipo de profissional é você quando você disse que não vai comentar do Vitória? Porque aqui no podcast, lembra que eu falei que eu não ia assistir jogo do Vitória, que eu não tava nem aí pro Vitória?
Claro que não, tu acha que assiste jogo do Inter? Não!
Gente, eu tive que fazer uma explicação no meu canal, mãe. Assim, torcedores do Vitória que estão aí magoados, veja bem, eu não sou comentarista de futebol brasileiro.
Exatamente.
Eu não trabalho com futebol brasileiro. Eu acompanho o que eu preciso para me manter informada e atualizada no que ajuda o meu trabalho. Mas acompanhar o Vitória não ajuda no meu trabalho. Então, não faz parte da minha rotina. Eu acompanho o Bahia porque eu sou torcedora do Bahia. Eventualmente, pode ter um ou outro jogo que eu possa acompanhar, por exemplo, sei lá, vai ter final da Copa do Brasil, eu assisto, mesmo que não tenha time meu, porque é um jogo relevante, tem personagens que podem, em algum momento, serem relevantes no meu trabalho. Então, assim, mas gente, eu não vou assistir jogo do Vitória no Campeonato Baiano, eu não sou doida, eu não sou toin da cabeça.
Certíssima. Eu não vejo jogo do Inter, eu vou ter que ver, eu vejo jogo do Inter quando joga contra o Grêmio.
Exato.
É a verdade, entendeu? Pois é. E agora eu tô meio com... Eu tenho que falar aqui, ó. O Grenal é só domingo. Que, inclusive, eu quero ver como é que eu vou assistir esse Grenal. Porque me colocaram 10 da noite aqui. E eu vou estar no Bernabéu pra ver o Real Madrid.
Você vai estar no...
Então, vou ter que botar aqui uma telinha no sofrimento. Aqui isso. Do lado.
É.
Que vai ser sofrimento. Ainda o Inter vai lá e me contrata o Fernando. Tá ligado, meu Fernando? Eu passei um ano inteiro dizendo... E era verdade que o Sevilla só perdia quando ele não tava em campo.
Ah, verdade.
E agora ele foi pro Inter.
Verdade.
Se ele tiver fisicamente bem.
Tinha tocado.
Tamo com problema aí.
Tamo com problema.
Ai, gente.
Acontece. Mas é isso. Mas então, a minha semana teve Bavi no domingo.
Isso, começou
com Bavi. Na quarta-feira de Champions. Quarta-feira de... Seu jogo foi terça, né? Então, quarta você voltou. Na quarta de Champions, eu fiquei até quase 2 horas da manhã assistindo o Bahia vencer do Motoclube na Copa do Brasil. Sabe por quê?
Porque
eu botei isso no meu Twitter e o povo amou. Mas, gente, isso é básico, né? Torcedor é o quê? Um bicho completamente sem noção, né, Tati?
Sem noção.
Torcedor, enfim. E é que aconteceu. Acabou os jogos da Liga dos Campeões, eu gravei vídeo pro canal. Fica o convite aí para você assistir, tem os vídeos nos canais individuais aqui do YouTube da gente. Gravei vídeo pro canal, aí deu meia-noite, né? E aí ia começar, não lembro que exatamente se começou meia-noite, meia-noite 15, mas o jogo do Bahia na Copa do Brasil. Primeira fase, jogo único, eliminatório.
Pô.
Fora de casa. Eu fiz, beleza, vou assistir, isso aqui talvez seja tenso. Aí o Bahia fez 3-0.
Clara, ela tá vivendo na ostentação nesse momento.
Só que aí, Tati, o Bahia fez 3-0 comigo, sentada no sofá, assistindo o Bahia fazer 3-0. Aí deu uma e lá vai cacetada da manhã, eu fiz, caramba, eu preciso muito dormir. Inclusive, me atrasou todo hoje, porque eu acordei mais tarde. Eu preciso muito dormir, eu tenho muita coisa pra fazer amanhã, meu dia amanhã vai ser muito cheio. Mas o Bahia fez 3-0 comigo aqui. Se eu desligar essa televisão e for dormir, vai ser 4-3 pro Moto.
É.
E a culpa vai ser minha.
É.
Aí eu precisei ficar assistindo até o fim. O Bahia fez 4-0, porque eu tava lá. Porque se eu não tivesse, tinha tomado essa... Entendeu?
Exato.
E aí, cara, a minha semana foi isso, de chuva aqui em Paris, assistindo o jogo, e foi isso aí.
A superstição é uma coisa muito louca no mundo do futebol, hein, Clara? É,
sim. E olha, nossa, que eu não sou a louca da superstição, mas às vezes tem umas coisas que você não consegue não fazer.
É. Não, tu sabe que eu troco, eu tô assistindo o jogo, né? Eu tô assistindo o Grêmio, marca um gol. Eu não me, não é que eu não saio, eu não me mexo o movimento que eu tava. Aí eu tô assistindo o jogo no lugar, aí o Grêmio tá indo mal, aí eu troco. Aí depois eu troco de novo, troco até encontrar o lugar que o jogo começa a funcionar. Aí eu fico parada lá. Se é de pé, ralou-se, entendeu? Uma vez eu sentei no chão. Ah, foi uma decisão horrorosa de sentar no chão. Só que era Grenal e funcionou. Fiquei sem mexer a perna depois não sei quanto tempo. Grenal, amiga. Se tu sentou... Por isso que eu não sei se eu vou assistir o Grenal, na real, esse que tem no Bernabéu. Porque imagina que o Grêmio começa a ganhar, não posso sair de lá e eu sou expulsa e não dá pra ficar lá, entendeu?
É complicado, vai ser complicado. Mas você sabe que eu acho muito engraçado, isso... Minha mãe faz essas coisas todas. Eu não faço tanto, não. De vez em quando eu faço.
A tia das minhas, ela faz todas treca-treca.
Minha,
né,
mãe é alocar essas coisas.
Veste a mesma roupa, a mesma camiseta.
Essa só, ela faz as coisas todas. Mas que eu fico louca, que me incomoda. Assim, eu fico lutando. É que, por exemplo, o jogo do Bahia começa, sei lá, 8h30. Aí eu... Não, começa 8 da noite, digamos. E eu não consegui começar a assistir, né? Aí eu vou assistir, começar... Na teoria, eu posso começar a assistir 8h30. Aí eu, antes de assistir, olho o placar. 2-0 Bahia. Eu falo, putz.
Ah, eu não assisto. O Bahia fez... Eu não assisto.
Pois é, só que assim, eu quero ver o jogo.
Não, mas eu não assisto. Se o Grêmio tá fazendo 2-0.
E você não tá assistindo.
E eu não tô assistindo, eu não ligo a TV. Mas nem. Tem um ser humano aqui em casa que virou gremista, né? Aí, ele liga. Ele liga e vai assistir. Eu digo, eu não vou assistir. Não posso? E tira o volume, porque se eu escutar, o Grêmio vai perder. É horroroso! O torcedor supersticioso é o Cholo Simeone tacando vinagre no vestiário. É horroroso isso daí. Não dá, não dá, não.
Sério,
dá. Tu sabe que o Cholo, o Cholo faz tocar as mesmas músicas lá no... O Cholo é o Diego Simeone, o técnico da Atlético de Madrid, né? A ordem das músicas lá do DJ, ela tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. A ordem das músicas no ônibus, na ida pro jogo, é a mesma. Ele tem, cara, na série que fizeram dele, ele mostrou o guarda-roupa. Acho que ele não queria muito mostrar, mas acho que falaram, pô, tem que ter isso aqui na série, né? Que tem o Coque falando, dele jogando vinagre no vestiário, pra não sei o quê. E depois tudo ficava fedendo a vinagre. Ele mostrou o closet, porque ele veste todo de preto, né? Calça do terno, o sapato, a gravata, a camisa, o casaco, o blazer, o casaco de inverno, tudo preto.
É você, né?
É, não, exatamente como eu seria se eu fosse treinadora de futebol.
Exato.
E não sendo também. Mas, cara, tu imagina, ele tem um armário cheio, porque, tipo, cada 3 dias ele bota a mesa e tem que ser tudo igual, entendeu?
É, exato.
Não. Nossa, deve ser senhora. Barato, porque eu acho que ele não usa, tipo, um negócio assim, ali na loja da esquina, tá ligado?
Não, claro
um
que não. Caro. Não, o Cholo vai usar os ternos tudo italiano, viu? Que ele conheceu.
Isso, deve ser tudo chique. E a mulher dele é toda lá das modas lá, deve ser tudo chique os negócios ali. Aí é uma superstição boa, tudo chique, né, Clara?
Aí é bom, imagina, eu queria.
A Clara gosta, essa aí ela Clara quer.
Você já imaginou o jogador tudo querendo escutar reggaeton, uns negócios tudo assim, e o Cholo botando...
A treta que tinha na época, que tava o Mono Burgos, que era o segundo o auxiliar do Cholo. O Felipe Luiz conta essa história. O Mono Burgos é muito roqueiro. Muito roqueiro. Ele tinha uma banda de rock and roll também. Ele foi goleiro, enfim. Ele é bem louco, assim. Ele é muito rock and roll. E quando ele era o segundo do Cholo, era ele que fazia a playlist do ônibus. E era só rock and roll. Tu imagina os jogadores pagodeiros, reggaetoneiro, tal, tendo que escutar rock and roll. O Felipe, acho que contou essa música. Aí a gente chegava e era aquela pauleira no ônibus.
Nossa,
tocando
rock,
até chegar no estádio. Gente, acho maravilhoso, imagina.
Eu também ia preferir.
Tu podia escutar quando o ônibus chegava. Agora já não, acho que não tem mais som. Na época, dava aí a câmera da TV, assim, perto, quando os caras descem do ônibus. Tava a maior pauleira de AC/DC lá dentro do ônibus.
Bom demais.
Muito bom.
Bom demais, maravilhoso. Ai, ai. Ô, dona Tássia, mas me conta. Tu foi pra Milão.
Fui pra Milão, Clara. E assim, te dizer que eu não consegui nem, tipo... Ai, vou... Não consegui fazer a vida clara, assim. Ai, vou
tu
parar e vou comer. Não, no mercado eu fui, mas no restaurante, assim, e tal. A gente só conseguiu jantar um dia, porque assim, foi uma cobertura bem ruim no sentido de... As coisas da Inter foram na segunda-feira de manhã, início da tarde, com horas e horas perdidas lá no interior do Rio Grande do Sul, onde fica o CT da Inter. Eu vi aquilo ali. Enfim.
É.
E depois as coisas do Atlético foram de noite. Os caras, nossa, eles ainda chegaram mais tarde do previsto, tá? A gente foi sair do estádio, era tipo quase 10 horas, 9 e meia, 10 horas. Então, tipo, não, a gente já tava podre de cansada e a gente entrou no hotel. A pizza
vocês
no hotel
qual hotel vocês estavam?
Radisson. Tá chique o negócio.
Aquele pertíssimo, não, mas um bem não. Perto. Ah, não, foi o que eu fiquei... Não, foi o que eu fiquei na fase de grupos, eu sei qual que é. Tá.
E tava ok a pizza, comemos uma pizza. Eu e a Carol pedimos Diavola, que é a margarita com salame.
Com pepperoni, é tipo
tá
um pepperoni.
Tá meio picante, a Carol, ui, tá muito picante. Eu digo, ai, eu tô com fome, mas se vier aqui um negócio picante, vou comer igual. Então, não tô nem aí.
Fica aí a dica pra você que gosta de pepperoni. Na Itália, a pizza de pepperoni é diavola. Pepperoni em italiano é pimentão, hein?
Cara, é picante mesmo, assim...
O salame da Calábria, é calabresa mesmo.
Isso, é... Nossa, picante. Mas não tava assim tão... A Carol achou muito picante. Eu não sei se tão picante, mas deu pra comer.
Mas a Carol acha tudo picante.
Só que aí, Clara, sabe aquele Clara Way of Italia? Que vai, senta no restaurante, come o prato. Não deu pra fazer isso daí, entendeu? Porque foi aqui, ó. Segunda correria, terça correria de ir pra fazer a live do André, sair correndo pro estádio. Então não deu tempo, entendeu? Então... foi assim, não consegui aproveitar o lado gastronômico de estar na Itália.
Entendi.
Fui no supermercado, vi o corredor das águas de lavar lente lá, pensei, Clara, não vou ver a Clara, não vou levar água de lente, porque a Clara...
Não, eu juro, eu quase pedi para Marcelo foi para Nápoles, né? Eu quase pedi para ele trazer café para mim, porque o café...
Cara...
Trouxe um estoque de café da última vez que eu fui em Milão, né? Que já tem um tempinho, que foi PSG e Milan. Milan e PSG. E... Tati, já vai acabar, tipo, amanhã, meu estoque de café italiano. Tô, tipo, muito triste.
Então, os corredores de café é um troço de... E os corredores de bolachinha.
Sim.
Que é aquilo? Aí eu fico olhando e disse, vou pegar uma aqui. Mano, tinha, tipo, no supermercado não era muito grande, mas tinha um corredor.
Prioridade.
De bolacha. Que isso? Eu tinha de todos os sabores, eu não sabia nem o que escolher.
Prioridades.
Aí eu olhei, eu disse, não vou pegar. Comprei um saquinho de jujuba. Eu adoro jujuba.
Maria, meu Deus do céu, que pecado!
Eu disse, agora vai me matar. Eu fiquei olhando as bolachinhas e peguei um saquinho de jujuba.
Meu Deus do céu, que pecado, que pecado. Pois é, mas estou triste que não tenho... Provavelmente ainda nesse semestre eu tenho que ir na Itália resolver... Bom, é que não sei o que vai acontecer com Liga dos Campeões. Mas eu tenho que resolver. Provavelmente vou ter que ir na Itália resolver umas burocracias. Mas não tem data ainda. Então, estou triste que estou... Meu café acabou.
Mas
a bolachinha já acabou há muito tempo.
Esse negócio de bolachinha na Itália. Ixi. O negócio do café da manhã, que é tudo doce.
Sim,
porque eu não gosto de comer doce de manhã.
Marcelo reclama da mesma coisa. Eu amo comer... Tatinha, eu nasci lá.
É, claro, nasceu pra morar na Itália. Mas é muito doce, Clarinha.
Amo o café da manhã doce. Por mim, eu comia, tipo, 15 mil coisas doces de manhã. Não precisa me dar uma coisa salgada. Não me põe sal nas coisas,
então,
não.
Então, não é botar sal. Eu gosto, assim, de comer de manhã. É que eu no Brasil, o meu café da manhã ideal do universo é pão de queijo. Eu adoro comer pão de queijo de manhã. Entendeu?
Não.
Então, aqui na Espanha também não tem pão de queijo. Então,
sim.
O que eu como? Geralmente como um pãozinho. Aqui na Espanha tem o tomatinho ralado, que é vida, né? Pão com
sim,
tomate.
Mas é pão com tomate, pra mim, é jantar.
Então, não, é doce. É doce, é café da manhã. Não é doce, é café da manhã. É um pão com tomatinho, salzinho, azeite e um café. Isso aí,
Isso é brusqueta. Isso é
brusqueta. Isso
é
brusqueta.
Isso é brusqueta.
Isso é entrada. Tem lá na Catalunha.
Tem, pra mim é brusqueta. É entrada antes de eu comer minha massa.
Não é entrada. Ai, madre minha, tá. Então, aqui na Espanha eu me acostumei com isso aí. Mas se não, eu gosto de um pãozinho com queijo. Pão com queijo, deu. Caraca! Nossa. Aí fui lá, tá, bota o pão, procurei o que eu gosto de dar uma tostadinha no pão. Aí tava do outro lado o negócio. Aí o queijo tinha lá o quê? Aí eu queria uma manteiguinha, não tinha.
Normalmente tem
manteiga. Não, encontrei a manteiga.
Tem manteiga.
O senhor do café da manhã, ele era meio brabo, mano. O italiano lá, ele chegava e dizia: o quarto! Dentro falava ele: pode sentar na mesa! Não vou te perguntar se tem manteiga, mano.
Tati, o meu café da manhã é ideal. Assim, eu poderia comer absolutamente todos os dias da minha vida. O café com leite.
Tá.
E eu alternaria, tá? Panqueca doce, viu? Panqueca doce, que pode ser ou com uma calda de chocolate ou com aquele xarope, que eu amo, aquele xarope de...
É, mas isso aí é americano, ô Clara.
Não, mas tem... Mas nesse restaurante você... Tem, ah, não, tem. Nesse hotel tem, não lembro mais.
Ah, mas não sei, eu acho que tinha, a Carol falou, mas tinha que pedir a tal da panqueca lá.
Eu peço.
Nossa,
Essa panqueca, assim, isso é o meu café da manhã ideal, né?
Tá.
Ou o gofre, que é o waffle, né? Também com a mesma coisa, ou com esse xarope, ou com alguma calda, pode ser de preferência de chocolate. Ser mel também. Mas assim, não tem essas coisas, croissant e pão com chocolate.
Aí o negócio tinha assim. Aí tinha. Ah, que é outra coisa que eu também. É fruta com iogurte. Não, né? Vai um botão de iogurte lá, bota as frutas aí. Não, estranho também. Eu gosto de comer a fruta, assim, mas não tem mamão, né? Que eu gosto de comer mamão, mas não tem. Então vou comer outra fruta, mas tudo bem. Tinha suco de laranja, tinha. E daí depois é o meu pãozinho com queijo. E mais é o drama do pão com queijo, porque não tinha para esquentar o pão. E tal. E aí, a área de doce era, tipo, quilométrica. 400 negocinho, com chocolate dentro, com mel, isso, com não sei o quê.
Bolo, croissant. A croissant eu nem amo, mas bolo. Porque eu não gosto das coisas com fruta. Então, por exemplo, croissant...
Ah, tinha isso daí com fruta dentro. Que eu olhei isso daqui. É. Parece uma empanada galega sem atum.
É uma massa de torta, só que isso, doce. Mas com normalmente com... É, geleia, né? Então é uma geleia de frutas verdes. Não é exatamente uma geleia. Não sei como fala isso. Compota, né?
Uma compota que é mais durinha, assim.
É, né? Assim. Mas essa croissata eu não gosto, não. Mas aqui eu pego todos os bolinhos, todas as tortas.
Nossa, bolinho.
Aí, pão com não sei o quê. Ah, e aqueles... Em Nápoles, normalmente, tem, tipo, o sonho do Brasil, só que, sim, obviamente, não é com goiabada dentro. Ou é purozinho. Gente, se me der aquele puro, eu como igual pipoca. Igual pipoca.
Mas como é aquilo ali igual pipoca, que é um bolo?
Não, é um dois... que é uma bolinha pequenininha. Parece um sonho, um mini sonho. É frito. É um sonho do Brasil.
Sim.
Só que pequenininho e sem recheio.
Tá.
Como aquilo igual a pipoca de manhã. Nossa senhora.
É que de manhã não rola... Então, vivi um drama com o café da manhã. Botar uma manteiga no pão e o queijinho, não dava pra esquentar o pão, que eu gosto de... Enfim, mas tava, né, passou, tá. O senhor brabo lá. E eu não... O negócio do CT da Inter...
É muito longe, né?
E sabe o que aconteceu? Entre o treino, que foi meio-dia, e a coletiva, que foi 3 da tarde, tipo, tinha que ficar na rua.
Teve que sair.
Eles não deixam ficar lá dentro, aquele negócio é gigante. Não tinha uma cadeira pra gente poder sentar?
É que acho que a última vez que eu fui foi o contrário. As últimas vezes que eu fui foi o contrário. Foi primeiro a coletiva e depois treino. Então, acabou o treino, a gente foi embora. Mas teve uma vez que eu esperei também do lado de fora.
Ah, tem que ficar lá esperando. E de verdade que é o meio do interior do Rio Grande do Sul lá. Porque do lado tem umas casas perdidas, umas hortas com as plantações.
Sim.
E as pessoas ficam ali caminhando e tal. Tipo, umas plantas, umas árvores, matagal.
É pitoresco, é bucólico.
É bucólico. É um interior lá de Barbosa, igual.
Não, não. Tatinha, mas me conta, eu quero saber de duas coisas do San Siro.
Vamos.
Primeiro, tu pegou senha de internet.
Peguei. Eu tenho até agora papelzinho que eu não usei, porque eu acumulei os... Porque eu fiquei pensando, mano, a Calara já teve tanto trauma com o papelzinho esse, que eu vou falar que eu preciso mais. Então, eles entregaram 3. Eu fui lá na sala da UF e disse, eu preciso de mais papel. E o cara começou, quantos? E eu, me dá uns 5. Então, tipo, eu falei, Carol, tu precisa? Ela, não. Então tá, eu tenho 10, tipo, eu tinha uns 10 papéis.
Daí, para que...
A merda, Clarinha, é que é um pra cada negócio, né?
Isso. Não, então, é que eu vou... Pra quem não tá perdido na história do papelzinho, a gente já falou outras vezes, mas vai que a pessoa perdeu, né? Então, isso. A gente explica que a gente é boazinha. Quando a internet, normalmente, na maioria dos estádios, na maioria dos lugares do mundo, como que é, né, minha gente? Tem lá a rede, você clica na rede e faz o quê? Põe a senha. Acabou, né? Acabou. Problema resolvido. No máximo, pede para na hora que você botar a senha, fazer um cadastrinho e tal, não sei o quê, e acabou. No San Siro, minha gente, eles te dão um papel com o username e a senha. Que você, depois que fazer que clicar na selecionar a rede de Wi-Fi, abre a página de login para você colocar o username e a senha. E o username tem 53 mil palavras, a senha tem 53 mil palavras. E se você sai da página, desaparece, né?
Desaparece.
De login. É. Então você tem que ficar com o celular aberto, o papel na mão e copiando um por um.
Isso.
E copiando um por um. Cada dispositivo, ou seja, um celular, um computador, um tablet, cada dispositivo precisa de uma senha única do username único. E quando desconecta e você precisa conectar de novo, você precisa fazer o quê de novo?
Login, a senha de novo.
E a senha de novo. É desesperador, é um completo desrespeito com a humanidade, porque a humanidade já evoluiu disso aí. Isso. Assim, se não tivesse a internet, se a internet fosse ruim... Beleza, sei lá, é um problema. Blá, blá. Tem a internet e ela funciona. Por que fazer dessa forma? Isso.
Aí, Clarinha, o que eu fiz? Eu conectei o celular, conectei o computador, conectei o iPad e falei, bom, umas três coisas tá aqui conectado. Daí era, num bolso da mochila tinha a do iPad, num bolso da malinha tinha a do não sei o quê, e no outro bolso. Eu cheguei em casa e comecei a abrir o meu casaco e cada bolso tinha uma senha. Eu digo, eu ia errar e qual que era de quê, mas enfim. E ainda me sobrou papelzinho, mas é que eu peguei assim, eu falei, eu preciso mais. E comecei lá, cara, quantas? Eu me dá aí. Ele tinha um bloco assim, me dá aí, monte.
Você vai perdendo. Gente, um papelzinho desse. Gente, assim, não faz sentido.
É desesperador,
não faz sentido.
O negócio. Tati, do papel.
A temporada passada, que foi a temporada que eu mais fui em Milão na vida, porque, obviamente, a Inter chegou até a final, mas a final não foi no San Siro, né? Mas, e o Media Day também não. Mas como eu acompanhei os times até semifinal, e a gente teve os dois de Milão até a semifinal, Tati, meses depois, eu encontrava a senha de internet numa calça, num bolso de calça, num bolso de casaco, assim, meses depois, aquilo não te libera nunca mais.
Nunca mais.
Aquilo vira karma.
É, impressionante o negócio do negocinho do papel, assim, é desesperador, mas assim, obrigada por ter avisado, porque eu não fiquei sem internet em nenhum momento.
Exato. É. E sabe o que era pior? Que agora, de vez em quando, eles já dão no dia anterior.
Isso, eles deram pra gente no dia anterior,
é. É, porque você sabe o que acontecia antes, né? Eu chegava no estádio 1 da tarde.
Não tinha.
Não tinha papel ainda, porque quem entrega o papel é o moço do clube, do Milan ou da Inter, para a UEFA, e aí o UEFA te entrega. Só que você acha que ele vai chegar 1 da tarde no estádio? Pra quê?
Então, eles entregaram pra gente no dia anterior. É. Só que daí, quando eu cheguei, eu fui lá na UF e disse, me dá mais papel. E eles me deram mais papel. Mas já tinha desde o dia anterior
o papel. Dia anterior. É, porque depois de muito tempo, eles aprenderam. Porque nos primeiros jogos, você chegava lá, não tinha... O cara do Milan, o cara da Inter não tinha chegado. Não tinha internet.
Ah, mano.
Aí, depois, quando eu usava a internet da UEFA, mas ela não funciona em todos os lugares. Porque ela é pra funcionar... perto da sala onde fica o pessoal da UEFA.
Um pouco dramático isso aí.
É inacreditável, gente.
E o banheiro feminino?
Ah, é drama, é longe? Ruim.
Aí, olha só. A Carol. Não, porque tinha lá os portãozinhos... Assim, tu tá no campo, a gente fica no campo, né? E aí tem, ao redor do campo, é tipo... Meio que... Não é gradeado... Mas tem, tipo, meio que uma barreira, né, Clarinha? Pra galera não pular dentro.
Isso.
E aí, pra sair, tem que abrir uns portões amarelos e tem um segurança em cada um portão, né? E a Carol, não, nesse portão aqui, tu sai, tu caminha, não sei o quê, e tem o banheiro. Eu falei, não tô vendo o tal banheiro.
Não tô vendo.
Mas tudo bem, a Carol falou que tava aqui. Aí, a Carol saiu pra gravar, não sei o que ela tinha que gravar, e eu fiquei lá e digo, putz, tem que ir no banheiro antes da entrada ao vivo aqui, senão vai dar ruim. Senhora velha, tem que ir no banheiro, tem que ir no banheiro. Aí cheguei pro segurança e falei, banheiro. E aí ele, aqui. E eu falei, de senhora. E ele falou,
de senhora.
Aí ele falou, não é a primeira porta, é a segunda. Tá bom. fui lá, em direção lá, tinha um outro segurança. Eu falei, banheiro! Aí ele, melhor eu, de senhora! Aí ele abriu uma porta, tá? Não era a que tinha a plaquinha do homem, que era a porta do lado.
Sim.
Tinha uma outra porta que não tinha plaquinha. Eu pensei, bom, caiu a plaquinha, eu que sei, entrei. Quando eu entrei, era uma sala da Inter. Tipo, a oficina dos funcionários da Inter. E eu olhei assim, e o cara, um dia que tem banheiro aqui, não tem banheiro aqui, veio uma, entrou uma menina. Uhum. Aí eu falei pra ela,
banheiro. Tá, em todos os lugares.
Banheiro. Aí ela, como ela andou, ela falou, e eu, de senhora.
Para. como se, veja bem, banheiro, de anão.
Aí ela, ah, ela disse, esse aqui. Aí ela, ali. Aí eu fui caminhando atrás dela e ela foi entrando nas oficinas da Inter. E ela, aqui, abriu uma porta e eu fui no banheiro dos funcionários da Inter.
Ah,
Clara.
Rapaz.
Porque
eu não sei
onde
você
tinha,
foi.
Eu não sei
onde você foi.
Até desenrolar da história. Aí, porque não. Enfim, até agora, eu não sei dentro do estádio onde que tinha mulher, banheiro de mulher, porque tinha muito de homem, mas eu não encontrei banheiro de mulher.
De que lado você tava do...
Eu tava do lado...
Você tava do lado do DJ. Ah, esse lado é mais difícil.
Esse lado
é mais difícil.
É. Eu tava do
esse
lado,
quando eu tenho tempo, sem brincadeira, eu vou lá no da sala de imprensa.
Isso, eu acho que seria mais rápido. Mas aí...
É que do outro lado tem um perto.
Então, aí eu adentrei, fui no banheiro das pessoas que trabalham na Inter. Assim, a mulher me abriu a porta.
Exato.
Eu saio desse lugar aí, que em teoria não podia ter entrado, mas como foram me levando, eu fui entrando.
Sim.
Saio e vou pro campo. Aí chego no campo, faço a entrada ao vivo, termino a entrada ao vivo e tá no campo do nosso lado. Tava a nossa posição, posição da TNT México, que tava o M. Do
Sim.
lado, a posição do João, do SBT.
SBT.
E do lado, a posição da TUDN, dos meninos mexicanos, que fazem também transição para os Estados Unidos. Então, tava toda a América Latina, como sempre. Eles botam o nosso do lado, né? Tava ali. Aí, terminou uma entrada e o Dani, do México, me falou. Eu tenho a impressão... que tu tá em todos os estádios e que tu sai de salinhas nos estádios. Que, tipo, tem uma Tati habitando cada estádio.
Ah?
E eu, por quê, Dani? Eu acabei de te ver saindo de uma sala que ninguém pode entrar ali. O que tu tava fazendo ali dentro? E eu disse, eu não sei. Eu falei, banheiro, senhora, e foram me levando.
Eu só queria um banheiro.
Eu tenho a impressão que tu mora em cada um dos estádios que a gente trabalha e que
tem várias Tatis.
Quando tu abre umas portas e tu sai
e
lá
vai
de
saindo.
Dentro.
Várias mini Tatis pelo mundo, espalhado pela Europa.
Aí eu falei pra eles: vocês querem entrar nessa questão do universo paralelo? Lembrem que eu sou consumidora de comics e que eu posso colocar uma muita interrogação na cabeça de vocês, da Elis. Mas o quê? Aí comecei a contar a história do Flash, da Terra, não sei o quê. Mãe, terminou, nós estávamos discutindo física quântica ali, entendeu?
Jesus,
foi loucura. Mas, enfim, esse foi a treta do banheiro, Clarinha. Bem complicado o negócio do banheiro, eu achei.
Tem um dos lados que é bem ruim. Ou você passa a curva toda atrás do gol e vai na esquina...
Eu
da
acho
frente.
Que a Carol tava me falando desse
isso,
aí. Só que, claro, eu achei que era mais perto e...
Acho que foi isso que aconteceu. Acho
fui
foi isso
parar
que aconteceu.
Na...
Do outro lado tem um bem pertinho. Que é só... É a primeira... Você tá na esquina, né?
Isso.
Então, se você tá do lado não do DJ, na esquina ali tem um. Se você tá do lado do DJ,
do outro
você
lado,
tem que ir pra outra esquina. Então, você tem que atravessar...
Fora o DJ, que é só música ruim.
Ele só toca só uns negócios, uns eletrônicos.
E ele faz uns remixes de umas músicas boas, que amigo, tu tá aí fazendo um sambô aí dos negócios. Não tá bom isso aí, entendeu?
Ô, Tatinha, eu tenho outra coisa pra te perguntar, mas antes, lembrando pra galera de deixar o like no vídeo, não se esquecer, porque o povo começa a assistir o vídeo, vai lavar prato, vai passar a vassoura na casa, vai trocar a roupa de cama, vai tirar a roupa do varal. E esquece de deixar o like no vídeo. Então, confere aí se você já não deixou. Se não deixou, deixa. E se tá inscrito no canal, que eu sigo de olho que vocês estão assistindo o vídeo e não estão se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal, gente, que super apoie as suas criadoras de conteúdo. E a outra coisa que eu queria te perguntar, Tatinha, vem cá. Primeiro, aliás, duas coisas. Primeiro, cadê minha pulseira?
Ah, não, mas eu ainda não comprei. Ai, de lá comprar. Tá todo mundo agora me cobrando a pulseira. É. Lari, eu também não comprei a tua ainda também.
Não, quando você comprar a minha, você compra junto.
Sim, comprar as duas juntas. É que eu não tive tempo.
Mas você só fique ligada aí, que se duvidar eu apareço aí em Madrid e você não vai ter pulseira.
Ah, eu não vou ter pulseira, tá.
Você já fique ligada aí. Fico ligada. E a segunda coisa é, por falar em dar presente, você tá dando presente pra João Ventura do SBT, dona Tati Mantovani?
Ah, sim! Ah, Clara. Mas é que aí, né, assim, Tu já quero tinha, né? Tu já tinha.
Já, mas eu quero entender o que aconteceu.
Então, vamos lá. Carol. Carol estava disposta a negociar bolinhas com qualquer escorregão da UEFA.
Sim.
Entendeu? Ela tava assim, qualquer escorregada aqui é... Então vocês nos devem bolinhas. Bolinha. Era basicamente as bolinhas da Champions, né? Igual essa daqui.
Isso, que eu também... Isso, a daqui, ó.
Mas enfim, a Carol tava na missão de mais bolinhas da Champions. Aí...
Depois que eu tirei a bolinha dela na rodada passada, tadinha.
Exatamente, ela tava traumatizada com isso aí. Aí, o que aconteceu? No pré-jogo, não deu nenhum argumento pra Carol meter um... Ah, então tu me deve uma bolinha.
Uma bolinha.
Só que aí, no pós-jogo, a gente tinha pedido o Lautaro. E assim, eu não sei, a nossa área de entrevistas era muito ruim. Era uma sala afastada de tudo. Então, a gente não via os jogadores que estavam saindo. Não dava pra ficar pressionando o clube pra trazer jogador e tal, do Atlético, eu pedi o Lino veio, o bug do milênio da Tatiana, e falamos com o Coque também, eu sabia que o Cholo não ia vir, porque tinha muita TV italiana, e como ele fala italiano, geralmente nós somos uma opção, quase a gente sempre fala com o Simeone, porque a gente fala espanhol e o Cholo só fala espanhol e italiano.
Sim, então ajuda.
Só que quando tinha as TV, quando tem TVs italianas, daí eu sei que vai ter todas as TVs...
Exato.
Que tem os direitos, que na Itália tem várias sempre.
É.
E aí ele já dá muita entrevista e tal, e eu sabia que o Simeone não ia rolar, mas tudo bem. E da Inter, o grande personagem dessa Inter é o Lautaro. Então, a gente pediu o Lautaro, e o Lautaro falou com muitas televisões.
Foi, falou com o TNT México.
Então, só que eles estavam na multi e eles estavam numa sala lá do lado da onde estava todo mundo saindo. E a gente estava numa sala quilômetros depois.
Eu não sei onde você estava.
Eu não ver quem estava saindo para negociar, nada. Era muito ruim o lugar onde a gente estava. Para conseguir as entrevistas, porque aquilo ali é uma negociação,
Exato.
E duas perguntas.
E quem passa, aí você fala, esse aí, tal. Aí você cobra, porque você vê para quem ele tá falando.
Claro, e não deu para isoladas. Tava isolada. Foi uma das flashes mais ruins que eu fiz em termos de conseguir fazer as negociações, tanto com o jogador como com os assessores, porque
você não via ninguém.
Exato, não dava para ver ninguém. Tava muito ruim. O lugar é muito ruim mesmo. E aí a gente tinha pedido o Lautaro, eu vi que o Lautaro saiu, vi que o Lautaro falou com uma galera. E aí o Lautaro veio para nossa salinha. Só que ele já tava, tipo, era a última entrevista e tinha um cara argentino do meu lado. Aí, claro que ele vai dar prioridade pra gente. E a gente ficou negociando com a UEFA, duas perguntas. E a UEFA disse, vou tentar com a Inter. E não deu. Não deu, porque o Lautaro já tinha dado 40 mil entrevistas. E aí, enfim, não deu. E aí a Carol foi... Ah, então tu me dá uma bolinha.
Aí ela usou a carta. Ela tava prontinha pra essa carta.
E aí a gente foi pra oficina da UEFA. E aí, segundo a Carol, é a mesma pessoa que te facilita as tuas bolinhas quando tu vai pra lá.
Mas é um novinho do olho claro?
Um novinho do olho claro. Assim.
Ele.
Tá. E aí ele
disse, é super meu amigo.
Ele falou, só tem três. E tava eu, a Carol e o M, do México. E ele disse, eu não tenho mais. Só que aí a gente lembrou que o João disse, eu também quero, eu vou lá pedir pra ele, porque eu não tenho e tal, não sei o quê. E eu falei pra Carol, pô, Carol, eu já tenho uma, Carol queria, o M também, eu disse, eu já tenho uma, entrega a minha pro João. E ela ia ver o João depois. E daí a Carol entregou a minha pro João, eu falei, daí o João ficou todo agradecido que eu tinha entregado a bolinha, João, tá Entendi. Tudo certo. E aí foi isso aí, entendeu? Então eu presenteei Entendi. João Venturi com uma bolinha Champions que ele não tinha, entendeu? Entendi. Claro. Tu ficou com ciúmes, tu vai querer outro presente, porque eu entreguei a bolinha da Champions pro João. Não, só vou te dar a pulseira.
Não, eu aceitei a sua explicação.
Que é uma negociação. Tudo é uma negociação, entendeu? Tudo é uma negociação. É impressionante.
O que eu não aceitei, dona Tati Mantovani, foram as suas explicações para você ter esquecido o português.
Ah, não, mas você não tem explicação nenhuma. Explicação não tem.
Conta pro povo que não entendeu o que está acontecendo.
Então, o bug da Millennial, porque não tem nenhuma explicação, entendeu, Clarinha? Tipo assim, foi bizarro, totalmente fora de tudo. É, na salinha essa que a gente estava longe, os jogadores do Atlético saíram muito rápido, geralmente eles saem muito rápido mesmo. E aí o Coque veio, a gente fez entrevista com o Coque, que não sabe qual que é o capitão do Atlético de Madrid e tal. Inclusive o Coque, ai, hoje tu não tá sozinha. Tá, cara. Eu não, hoje, não, hoje não tô sozinha. E ele, ai, que bom, né? Assim, mais tranquilo. Aí eu fiz a entrevista. E todas as entrevistas, Clarinha, eu faço uma abertura em português. E aí eu viro pro entrevistado e entrevisto o entrevistado na língua dele.
Sim.
E eu fiz isso com o Coque. E quando termina, eu me despeço em português e deu. Eu fiz
eu
entrevista.
Não faço essa introdução, mas.
Eu
não,
faço. Aí eu faço, sei lá, não sendo que eles vão botar a entrevista, então eu faço. Por se acaso, eu faço.
Eu já vou. Obrigada por falar com a TNT no idioma.
Então, eu faço a introdução pra ficar bonitinha. Aí, o Samulino veio. Samulino, jogador brasileiro do Atlético de Madrid, ele veio logo depois que terminou a entrevista com o Coque. E aí eu fui no mesmo esquema. Fiz a introdução em português, olhei pro Samulino e comecei a entrevistar ele em espanhol. Só que, Clarinha, na minha mente, eu tava falando português. E eu fui me dar conta que eu tava falando espanhol quando ele começou a fazer umas caras estranhas.
Oh, pra quem tá no YouTube, o Lino assim, ó.
Ele
mexeu a cabecinha e fez assim, ó. Que tá acontecendo?
Tá dando algum ruim aqui, eu não tô entendendo. A Tati trocou de empresa, não tá mais trabalhando pro Brasil.
É, você vê ele começa a pensar,
ele ficou pensando, assim.
Ele olha assim, ó.
Ele começa a olhar. Só que aí eu vejo as caras que ele tá fazendo, e aí eu me dou conta.
Tem algo acontecendo.
Por que que eu tô falando espanhol e o Lino faz? Não sei.
Não sei, não entendi nada também. Bom demais.
E eu, caraca, não me dei conta. Que loucura, eu achei que eu tava falando português. Cara, é assim. Eu dominar de domínio são duas línguas. O meu inglês serve, mas não é assim de domínio. Eu não falo inglês todo dia, entendeu? Então, eu não tá assim. Não é tão natural, né? Como o espanhol. Eu sonho em espanhol, eu vivo em espanhol, sabe? Sim. Então, é muito natural pra mim. Eu não sei como é que a tua cabeça, que tu fala 200 línguas, como é que tu não tem bugs? Porque eu tenho muito bug. O pior bug ever.
Mas o fato de ter muitas, nenhuma, assim, o inglês já... É que, assim, o inglês, eu morei nova, né? Então, até hoje, o inglês, pra mim, é o idioma mais fácil. Assim, mesmo que eu não fale ele no todo dia, o idioma é o meu segundo... O inglês...
Ele tá automatizado, né?
Ele é o meu segundo idioma. Ele é fluente, e, assim, independente de eu morar lá, porque, realmente, foi muito tempo e foi uma imersão muito diferente das que eu vivi aqui, que é o que você vive na Espanha.
É, sim.
Porque,
sim.
Por exemplo, na Itália, eu continuava não só trabalhando em português, como, por exemplo... Hoje marido, mas meu namorado é brasileiro. Eu dividi apartamento uma época com uma brasileira. Eu tinha alguns amigos italianos, mas que sempre tinham uma ligação do Brasil no meio. Então, às vezes, eles queriam falar português para aprender português. Então, assim, eu não falava italiano no meu dia a dia, né? Eu não passava horas falando italiano todo dia. E aqui na França, a mesma coisa. Eu continuo trabalhando em português. Eu continuo tendo o Marcelo, que é português. Então, eu falo francês, sim. Eventualmente, quando por acaso na mesa que eu saio com o pessoal, tem um francês. Quando eu vou, sabe, fazer coisas aqui. Mas eu não trabalho no dia a dia. Então, nenhum deles foi igual ao inglês. E obviamente, se eu fosse morar nos Estados Unidos, talvez, em algum momento, eu fizessem a confusão. Mas o daqui, o que eu faço a confusão é entre eles, né?
Sim,
então,
sim,
por
sim.
exemplo, eu esqueci uma palavra do espanhol, eu meto em italiano. Eu esqueci uma palavra do francês, eu meto em espanhol, sei lá. Eles, de vez em quando, eu misturo eles um pouquinho, né? Já, sim, já falei aqui, por exemplo, que eu já, a quantidade de vezes que eu começo a entrevista com o Dybala em espanhol, passo pro italiano, volto pro espanhol, ele mistura também e a gente não sabe que a gente tá falando ali um
espanhol. E o Dybala fala português.
É, um espanholiano que, nossa senhora. Mas eu não... Mas, assim, o que eu achei mais curioso da sua fala é que você faz a fala em português, vai pro espanhol...
E eu me dou conta na metade do negócio.
É, porque, por exemplo, se você tivesse terminado a entrevista com o Coke em espanhol e na hora chega o Lino, aí você fala buenas tardes, beleza? Você veio do espanhol pro espanhol.
Não.
Tu manda um português no meio. Tu faz a introdução toda em português e vira e mete um espanhol.
É todo um bug, mano. Não tem nenhum sentido. Nenhum. Doida, eu não sei dizer o que aconteceu. Só que sabe o que é o mais louco? Porque esse vídeo viralizou e furou a bolha do futebol. E foi pra muita gente que não me conhecia, nem eu, nem o Lino, não sabe nem o que é Champions, entendeu? Só que eu comecei a receber um monte de mensagem de uma galera que acontece a mesma coisa.
Uhum.
Então, não foi só comigo e não é algo extraordinário.
É,
Muita gente acontece de bugar e tu realmente achar que tu tá falando uma coisa e tá falando outra, entendeu?
Sim.
E com o receptor falando que tu devia tá falando e tu não tá falando. Então, eu não sei o que aconteceu com o meu cérebro naquele momento.
Foi divertido isso. Pra quem aí ainda não viu... Tem nas redes da Tati, não tem?
Tem, eu coloquei nas minhas redes. Então, coloquei
nas redes da Tati, que bizarro. A gente aqui ajuda nossas redes.
A gente ajuda, sim. Bizarro, bizarro.
Tem também, mas assiste nas nossas. É. Por falar em rede, cheguei a 10 mil inscritos no TikTok. E estou muito feliz.
O TikTok da Clara tá maravilhoso.
Eu tô me divertindo.
Todo momento com o teu TikTok, tá muito divertido.
Hoje eu vou gravar já. Quando vocês assistirem aí, o podcast já vai estar lá no meu TikTok. É 5 coisas gastronômicas que eu aprendi na Itália.
Bah, eu quero assistir. Não bota ketchup na pizza.
Não, são algumas... Não são óbvias, não. Não tem essa aí.
Não, essa daí não tem.
Não tem essa. Tem uma das que a gente falou aqui, que foi o café da manhã doce.
Ah, tá, o café da manhã doce.
São coisas que eu só descobri morando na Itália.
Cara, outro dia impactou um vídeo aleatório pra mim, eu mandei pra Clara. Uns americanos botando salsicha dentro da massa. E os italianos reagindo. Tipo,
e a massa crua no forno com forno, água.
Com água. E com uma groselha lá em cima. Nossa senhora.
E aquele queijo que não é queijo, na verdade.
Não aquilo é queijo, aquilo lá.
É puro gordura saturada com anilina amarela. Nossa senhora.
Nossa senhora,
Nossa, horrível. Tem isso.
Eu peguei, vou mandar isso aqui pra Clara pra ela ficar revoltada.
Eu assisti assim, ó.
E eu já assisti assim, imagina tu.
Nossa senhora, nossa, que negócio desesperador.
Ô, Clarinha, avisar o pessoal, esse episódio tá indo ao ar na sexta-feira, o Grenal é domingo. E se você tem palpite com o coração ou sem o coração... Pode ser pro vermelho, mas se for pro azul, de repente é melhor. Tá lá na KTO pra você palpitar sobre o resultado do Grenal. Quem vai marcar, quem não vai marcar. Ai, madre mia, não temos atacante, temos atacante. Tamo na dúvida de se os guri ou se não os guri, entendeu? Isso aí, tem isso. Dá pra palpitar de jogo do Campeonato Espanhol. Real Madrid joga domingo, Atlético joga sábado. É sábado. Inclusive, comento na rádio o jogo do Atlético. Atlético joga sábado, Real Madrid joga domingo. Girona joga segunda-feira, pra galera ficar ligada. Tem Copa do Rei da Espanha durante a semana. Os jogos de volta das semifinais.
Bom.
Essa semana vai estar pegada aqui na Espanha, porque Atlético de Madrid perdeu o jogo de ida. A Real Sociedade tem que correr aí pra classificar depois de empate no jogo da ida. Vamos ver. Sim. E tem coisa na França e na Itália também, né, Clarinha? Pra palpitar
isso.
Lá na KTO.
Em especial, lembrando que Mbappé volta a jogar em casa depois que informou o PSG que não, que não continua, né? Tem jogo do PSG domingo. O PSG, inclusive, ia jogar no meio de semana a Copa da França, Tati, mas mudou lá para a semana de Champions, sei nem para quê, para atrapalhar até minha vida um pouco, mas enfim. E tá aí, né? Marcando gol à torta e à direita, minha gente. Então, segue sempre essa dica por aí. E, Tati, eu não vou começar agora, não, porque a gente já vai para a reta final aqui. Mas, Tati, eu vou para São Sebastião fazer o jogo do PSG.
Ah!
Eu já vou te contar uma coisa. Eu vou de trem.
Nossa Senhora!
Tati, é mais fácil ir de trem, porque não tem voo direto. Eu tinha que ir para Madrid.
Ah, é. E depois... Chegar lá não é muito fácil, não.
É,
tá, e trem, trem direto?
Calma. A gente ficou meio na dúvida se era melhor fazer para Bilbao e de Bilbao pegar um ônibus, que é 1h30.
É, tá pertinho.
Tá ok. Só que a gente achou um trem que são 4h30, que chega... Isso vai dar uma merda.
Onde chega o teu trem?
Porque as passagens ainda estavam muito caras, né? De coisa. E esse trem, o trem é realmente muito bom. É um trem direto, 4h30, até uma cidade que eu não gravei o nome, que é na fronteira.
Ah, não é Biarritz? Biarritz, não é?
Não. San Juan de Luz.
Ah, San Juan de Luz.
Isso, San Juan de Luz.
Sim, é famosa essa cidade.
É famosa?
É, meio famosinha, assim. Bom, eu acho que tem alguma coisa que acontece lá, agora eu não me lembro.
Não pesquisei ainda. Eu chego lá.
Tá, tu chega lá, e daí aí, de lá...
De lá eu tenho que pegar um táxi, atravessar a fronteira.
Não, mas que fronteira? É a União Europeia? Não tem fronteira, maluca?
Não, mas não passa por nada?
Nada. Tu nunca fez a Europa de carro?
Eu fiz exatamente isso, ao contrário. Eu fiz Espanha e França. Mas tá, tem 15... Fez?
Claro, 2000... maluca, não era a União Europeia ainda.
É 2006.
Não tem mais fronteira, 2004. Clara. Não existe mais fronteira terrestre. Tu vai ver as plaquinhas, mas não tem nada.
Ah, que ótimo. Então, claro que tá, não, tu não, vai,
maluca,
ter problema.
É a União Europeia. Não tem fronteira.
Não.
Ah, o louco é o telefone. Quando eu vou de carro, porque eu já fiz muita viagem em Europa de carro.
É, eu não. Né?
Tu fica olhando o celular, vai trocar. E aí, porque daí troca a internet, né?
Sim.
Tu sai da Espanha e conecta com a da Itália, onde tem que ativar o modo lá
agora
do itinerário.
Agora eu tô bem mais tranquila.
Não tem, né, louca? É União Europeia não tem fronteira.
É, mas é que eu achei que fosse ter.
Claro que não. E eu acho que tá. Eu acho que é San Juan de Luz.
Acho que é isso.
É, né? Tá. É. Então, essa cidade é meio famosinha, porque é a fronteira realmente da.
É, do país. Não, é 25 minutos de carro.
Então, tu pega um Uber, um táxi, não sei o que.
É,
tem
não
ali.
Sei se tem Uber, né?
Eu acho que tem.
Eu tava achando que o táxi ia encher o saco, não sei o quê.
Que vá, se tá do lado.
Agora eu tô de boaça.
É, toca.
Agora eu tô feliz.
Inclusive, pra quem curte viagem de carro, eu super recomendo. A galera quer vir pra Europa, quer conhecer e tal, e tem tempo, organiza uma viagem de carro. Porque Sim. É mais barato e tu conhece muitos lugares. Eu adoro.
É muito bom você poder... E uma coisa muito legal da Europa é que as cidadezinhas pequenas são muito legais.
São muito, cara. Nossa, na viagem que eu fiz, a gente fez sul da França e norte da Itália. Mais ou menos isso, eu acho que foi. Meio metade ali Sim. da França. A gente fez assim. A gente passou por umas cidades no sul da França. E tinha uma que tava que é super famosa e tava no meio da semana essa. Avignon.
Ah, sim.
Que tem negócio de... Eu não sei se é teatro, música, o que que é. Cara, tava muito legal. Tipo, tinha a galera tocando música na rua. Pô, muito massa. E é o tipo de lugar que tu só vai se tu vai de carro. Porque tu não organiza. A não ser que tu seja desse universo, né?
É, cultura, né? Exato.
Conheça. Não é nos casos.
É, tu não passa por
não
avião.
Tem final de Champions, a gente não organiza. Muito legal. Então, eu super aconselho, viu? Eu já fiz várias. A gente já fez Espanha, Portugal, Itália, França.
Eu já fiz algumas, mas sempre dentro do mesmo país. Por exemplo, Espanha. Eu e Marcela, a gente já fez bastante da Costa Brava. Eu já fiz também Portugal. O que mais? Itália, a gente fez algumas. França, aqui não, a gente fez Borgonha, a gente fez de trem. Mas assim, eu gosto muito de,
é legal,
de,
é bem legal.
De viajar de carro. Mas eu tava, eu não tinha me tocado, eu achei que fosse ter algo.
Onde eu vi que ainda tinha uma estrutura na Catalunha, quando a gente atravessou para a França, ainda tinha as estruturas da época que tinha fronteira na estrada.
Sim,
né?
mas só estrutura.
Desativado. Não tem mais. É. A única coisa que muda é realmente a internet, a rede que vai pegar. É. Porque deixa de pegar da França para pegar espanhol.
É, o meu negócio que eu achei é que eu podia ter dificuldade de achar um táxi que fizesse isso.
Não,
entendeu?
Não, é, mas super não vai ter tranquilo. Mesmo, não. Não, e eu acho que essa rota aí, dessa cidade para San Sebastián, é muito feita.
É, eu imaginei. Eu imaginei isso que seria.
Eu acho que os meus tios já fizeram essa rota aí.
Hã?
É, uma vez. Sim, sim.
Pois é. Então, mas é só na outra semana.
Ai, tu vai lá comer os pintos. Ai, tem que pegar, te passar o nome da rua, essa onde tem os pintos.
Sim, que é.
Aí São Sebastião é lindona. Tomara que não esteja chovendo, que lá chove bastante.
Sábado tem chuva todos os dias. Só que ainda não saiu da semana que eu estarei lá, né? Então, a minha torcida é, vai chover, tá chovendo toda essa semana. Então, assim, tem 10 dias que chove. Não é possível que vai continuar chovendo a semana.
Acho que não. Espero. É que assim, o norte da Espanha chove muito, né? Só que agora tá uma onda de chuva que vai chover até em Madrid, então talvez depois
mas se durar,
passe.
Ainda pode durar, tá tranquilo. Até sábado que vem, sem ser esse de agora, né? Ou seja, uma semana aí, como diria o baiano, de hoje a 8, ainda tá ok.
Cara, gira, baiana.
Ainda
não,
tá
então,
ok.
Eu acho que talvez não esteja. Aí tomara que não esteja, porque a cidade é linda demais.
E a última vez que eu fui, estava chovendo, então... E foi justamente essa que eu passei, que eu falei que eu fiz de carro.
É.
Que a gente fez o norte todo da Espanha, a gente saiu de Santiago de Compostela até a França. Então, e San Sebastián estava no caminho, só que aí estava chovendo muito, a gente passou pela cidade, estava chovendo muito, e a gente foi direto para Bilbao, porque era a próxima cidade, já que a gente não ia conseguir aproveitar San Sebastián, a gente foi para Bilbao, que a gente foi para Miseu, enfim, era melhor para passear com chuva. E aí, pô, eu queria muito agora, assim, ter um solzinho.
Ah, tomara que não esteja chovendo. Ver. A cidade é muito bonita. É o Rio de Janeiro da Espanha.
Pois é. Estou na torcida para que dê
Eu falo Rio de Janeiro da Espanha, a galera acha que, assim, não dá para comparar com o Rio de Janeiro. Mas, assim, dentro de cidade relativamente grande, assim, com praia, é a que tem... Tem muito aqui na Espanha,
né? Climinha.
Mas aqui não é que, ela é bonita, porque... Tem muita natureza. O norte da Espanha...
É que ela tem as montanhas junto com o mar.
A natureza, o mar. É. Assim, porque, tipo, as outras cidades grandes que tem praia, né? Valência, Málaga...
Não, é Barcelona.
Barcelona e tal. É, não tem toda essa...
geografia.
Não tem toda essa geografia, exatamente. É. É isso aí. Que é o que deixa San Sebastián diferente.
Pois é. Eu gosto tomara que seja melhor.
Comida maravilhosa também.
É.
E os bascos são gente boa.
Eu
sempre conecto com os bascos. Sempre com os bascos. Aqui na Espanha tem isso um pouco assim, de que a galera do norte é mais fechadona e tal, mas eles são gente boa. Eu sempre me dou bem com os bascos.
Espero também, apesar de que vou torcer contra eles.
Eles vão meter um Zoriona Zurique lá pra ti.
O que eu ia falar? O que eu ia falar dos bascos, gente?
Não sei, tu vai.
Não, que ia falar que e é estádio novo.
É, a Real... E tá novinho. Eu conheci o velho. Eu não conheci o Anoeta novo. Agora não é mais Anoeta, né? É Real Arena.
Isso.
Dizem que tá super bonito.
Estou animada.
E a galera lá torce de costas.
Eu vi essa história. Eu comecei a dar uma pesquisada. Bom, mas tem umas imagens incríveis da torcida de lá, viu? Tô com expectativa.
Só que eles viram de costas e ficam pulando, assim.
E ficam pulando.
De costas.
Eu vi umas imagens que eu fiquei... Tomara que
seja
bom.
O ambiente vai estar legal, eu acho. A chegada do ônibus também, eles fazem as ruas de fogo, os negócios lá.
Aí eu tô lá dentro e não vejo.
Ah, manda a Carol lá fora.
A Carol que resolve aí, fazer essas imagens aí. Eu tô lá de dentro.
É bonito, assim. A torcida lá é... É tipo a torcida... Se eu comparar aqui, ver um Vasco tá assistindo, vai ficar louco, né? Mas a torcida do Atlético de Bilbao também é assim. As torcidas, elas são... Elas fazem festa
e tal. Gostei.
É legal.
Gostei.
O ambiente é legal.
Ô, dona Tati, vamos embora?
Era programa curto hoje.
Mas foi, a gente não passou de uma hora. Faltam 20 segundos, então a gente tem que encerrar. Um beijo, um queijo, um desejo. Bom fim de semana, gente. Boa semana pra vocês. Toda sexta a gente tá por aqui curte, se inscreve. Beijo, Tatinho.
Beijo, vamos, Grêmio!
Podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.